Muito boa tarde. Nós vamos iniciar esta última audição do dia com a Confederação de Comércio e Serviços. Agradeço ao Sr. Presidente e à delegação a simpatia. Peço desculpa pelo atraso do início desta sessão. Eu, para ganharmos um pouco de tempo, já expliquei ao Sr. Presidente. Aquele discurso que costumo fazer aos senhores deputados e aos presidentes, já não preciso de fazer. Portanto, o que é uma grande vantagem para o funcionamento da reunião e para os senhores deputados, que já não devem poder ouvir. E, portanto, nesse contexto, poderei passar de imediato a palavra ao senhor presidente da CCP, que para usar o tempo, conforme entender, no desenvolvimento daqueles dois eixos que nós temos, selecionamos como o trabalho presente desta Comissão. E, mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade.
Muito obrigado também nós. E, enfim, quando são os últimos a ser recebidos, já toda a gente está cansada. Vou procurar ser um bocado sintético. Bom, em primeiro lugar, dentro, enfim, das questões que foram colocadas aqui pelo Sr. Presidente da Comissão, nós gostaríamos inicialmente de fazer uma declaração de interesses. Nós não gostamos do Morando da Troika, não gostamos das medidas que o Morando da Troika tem para o país. Achamos que a Troika só se preocupa como lhe compete, quer dizer, em garantir aos credores que os seus dinheiros serão pagos. Numa reunião, ironicamente, eu chamei-lhe o rock dos credores. Mas o país assumiu responsabilidades com a Troika e, portanto, achamos que neste momento não há condições para não cumprir o memorando da Troika. É evidente que há questões que podem ser encaradas de uma ou de outra maneira, há margem para aplicar o memorando da Troika, independentemente das adaptações que são sempre necessárias, na medida em que a situação económica, quer nacional, quer em particular, tudo o que se passa na Europa, evoluiu bastante e, digamos, nem sempre, na sua grande parte, num sentido não positivo, a partir do momento em que esse memorando foi assinado. Portanto, achamos que devemos cumprir, no entanto, enfim, preocupa-nos fundamentalmente o memorando assentar num conjunto de medidas que são claramente recessivas e haver pouca coisa positiva no sentido do relançamento da economia. Abordando agora os temas que nos foram colocados em relação às chamadas reformas estruturais, a primeira questão que surge, até pela premência e até pela proximidade, é a questão da reforma que tem a ver com o mercado de trabalho. Em termos de mercado de trabalho, enfim, o elemento mais, digamos, exposto neste momento é o que resulta do acordo feito na concertação social entre os parceiros sociais, empresariais, uma central sindical e o governo. Esse acordo tornou-se importante, em nossa opinião, por duas razões, por razões externas e por razões internas. Por razões externas, porque um acordo, apesar de tudo, é um elemento válido em termos da imagem internacional de Portugal. Mesmo que nós saibamos que os efeitos que isso tem sobre taxas de juros e outras coisas, quer dizer, são inexistentes. Por outro lado, em termos internos, apesar de tudo, é um compromisso que permite aplicar de uma forma com algum consenso um conjunto de situações que se tornam necessárias. Na área laboral, o acordo, na prática, independentemente de muita discussão pública, tem, em nossa opinião, três aspectos que são importantes e que vão ter algum impacto neste momento na reestruturação das empresas. O primeiro é o banco de horas, que aliás está previsto no acordo da Troika. O segundo é a redução das horas, do custo das horas extraordinárias. E o terceiro são as alterações que foram feitas em relação às extinções do posto de trabalho individual. As duas primeiras estavam claramente inseridas no acordo da Troika, a terceira era ambígua, sendo que aquilo que se tentou encontrar e que nos pareceu razoável teve a ver com a necessidade de, sem ultrapassar a necessidade de defender critérios minimamente consistentes, deixar de funcionar o critério da antiguidade como uma questão-chave em termos de tudo o que seja a rescisão do contrato de trabalho neste contexto. Isto porquê? Porque numa altura em que é preciso modernizar o tecido económico, pareceu-nos completamente arcaico que qualquer extinção de posto de trabalho ficasse agarrada em termos legais a meros critérios ou etários ou de antiguidade. Nesse aspecto, é uma alteração que nós consideramos, quer dizer, positiva. Tudo o que tem a ver com mecanismos de compensação são questões de aplicação a médio e longo prazo, não têm grandes implicações no imediato, na medida em que, de uma maneira geral, aplicam-se praticamente em todas as situações novos contratos e, portanto, são questões que não vão ter uma influência muito grande na reestruturação das empresas nesta fase. No entanto, o problema principal com que nós nos defrontamos neste momento é o problema da recessão económica e o problema do desemprego. Bom, e sob esse ponto de vista, este acordo teve uma virtude e tem uma limitação. A virtude é que procurou abordar temas para além da legislação laboral. Para parte da CCP, nós não acreditamos que uma recessão mais ou menos controlada, acrescentada alguma flexibilização da legislação laboral, sejam suficientes para fazer o relançamento da economia. Independentemente de deixarmos necessário algumas mexidas na legislação laboral, como foram feitas. E nesse aspecto conseguiu-se abordar de uma forma bastante sistematizada alguns aspectos em relação à atividade económica que nós julgamos importantes, se bem que a margem de concretização ainda está muito longe de estar clara. Nós centrarmos praticamente em 4 pontos base ao longo da negociação deste acordo. Um foi a regulação e a concorrência, outro foram os custos de contexto, outros o investimento e financiamento das empresas e alguma questão em torno de áreas setoriais estratégicas. Nesse aspecto, o acordo acabou por integrar grande parte destes temas, sendo que a sua limitação é que alguns deles não estão suficientemente concretizados. Caberá agora ao Governo mostrar a sua boa-fé e a sua capacidade política e, nomeadamente, na gestão da economia, de os pôr em prática. Nestes contextos também passa a redundância, talvez o ponto mais frágil seja precisamente o dos custos de contexto, que é abordado com menor profundidade do que os restantes. Estas são algumas das questões básicas. A questão do financiamento é uma questão complexa, também está muito longe de estar resolvida. Algumas pistas no sentido de sistemas de carência para os PME Investes, um novo PME Invest, são elementos positivos, se bem que consideramos que as taxas de juros continuam a ser bastante altas. E a maneira como são estruturados em termos de períodos de carência e de prazos de amortização continuam a ser bastante desfavoráveis para as pequenas e médias empresas e para as micro, que são, Na prática, como os senhores deputados sabem, basta consultar as estatísticas do INE, quem neste momento está a criar emprego, o que aliás não seria de esperar outra coisa, porque é mais que sabido que em períodos de retração as grandes empresas normalmente reestruturam-se reduzindo o pessoal. Portanto, isto não é, não estamos a diabolizar ninguém, mas estamos a constatar uma realidade, quer dizer, que qualquer observador da economia consegue perceber. No caso concreto do comércio e serviços, há, de facto, aqui uma situação bastante grave nos últimos anos. Assistimos a uma desregulação, em particular na área do comércio, que começou com a legislação de 2004, do governo Durão Barroso, e continuou em 2009, governo de Sócrates, que conduziu a um movimento de concentração claramente acima das médias europeias e teve como consequência uma quebra de cerca de 100 mil postos de trabalho, o que também é natural, na medida em que, como é sabido, a desregulação conduz a fenómenos de concentração. Neste momento existem da casa dos 100 mil desempregados no comércio, para além de o comércio que chegou a ter cerca de 800 mil pessoas, ultimamente anda na casa dos 600 e muitas. Isto é uma situação particular. Agora, o comércio reflete a economia e os serviços também, quer os serviços às pessoas, que nós, em geral, integramos, que vão, eu diria, um pouco desde os cabeleireiros às lavandarias, até aos serviços às empresas, limpezas, seguranças, etc. Portanto, no fundo, refletem um bocado o funcionamento global da economia. Agora, outra questão na aplicação também do memorando da Troika, que é, tem a ver com o arrendamento, é uma questão que ainda está em aberto. Isso é uma questão que nos preocupa, porque apesar de o memorando da Troika enfim, estar um pouco vocacionado para referir o problema do arrendamento habitacional, esta lei que está em discussão coloca também o arrendamento comercial em discussão e com um erro estrutural, em nossa opinião, que pode ter consequências graves. Enquanto que o arrendamento habitacional, com todas as suas correções, certezas ou incertezas, pode levar a transferências, enfim, de habitação, com maior ou menor justiça, sucede que fazer uma transposição praticamente mecânica para o arrendamento comercial, como faz estes projetos de lei, isto pode ter consequências bastante graves. Eu dou dois ou três exemplos. Há uma série de áreas em que as pessoas têm que investir, digamos, portanto, nos próprios estabelecimentos, há pessoas e há, inclusivamente, atividades específicas, como as farmácias, que têm alvarás que limitam a sua presença em determinadas áreas geográficas, etc. Portanto, nós estamos bastante preocupados porque está a sair um pouco o mais além e de uma forma, em nossa opinião, errada, de uma questão que é levantada e bem, e que todos nós temos noção e temos a sensação de que, evidentemente, não eram os senhorios que deveriam pagar a política social do Estado, como o fizeram nos últimos anos. No entanto, muitos últimos anos, não, é evidente, para qualquer pessoa, sabe que é um absurdo passar por situações de inflação de 30% sem aumentar rendas, quer dizer, não tem sentido. Mas o que acontece é que, dentro daquela tradição portuguesa dos 8 a 80, quer dizer, neste momento parece-nos que não nos vamos pronunciar sobre o arrendamento habitacional, mas em termos do arrendamento comercial, a situação tememos que seja muito, muito desequilibrada. Um outro aspecto que nos preocupa, que é um aspecto que também é levantado no memorando da Troika, que tem a ver com a concorrência, o contrapeso a um conjunto de liberalizações necessárias e privatizações necessárias passa por a melhoria da qualidade e da capacidade de funcionamento dos reguladores. Nós somos muito críticos em relação ao funcionamento dos reguladores. Achamos que, de uma maneira geral, foram bastante ineficazes, em particular a autoridade da concorrência, e basta ver o número de processos, os erros técnicos, as anulações dos processos, etc, etc. Não vamos agora aqui entrar em pormenor. E, sob esse ponto de vista, é uma área que saiu agora uma lei da concorrência, sobre a qual, enfim, nós já exprimimos alguns comentários e exprimiremos oportunamente, enfim, noutros fóruns de discussão. Mas uma das questões que nos parecia extremamente importante era, sem, digamos, considerar que, digamos, a Assembleia ou qualquer órgão do poder legislativo ou outro não possa cometer erros, pensamos que seria bastante mais interessante que os reguladores todos fossem eleitos ou escolhidos em termos da Assembleia e não pelos governos, porque seria mais fácil de terem alguma independência, sem mitificarmos, quer dizer, que isso seria uma resolução de todos os problemas, mas pensamos que seria uma área extremamente positiva nesse aspecto. Em relação à concorrência, digamos que é outro contraponto também nesta área, não tem sido a maneira como a legislação foi construída e a prática dos reguladores, não tem permitido claramente pôr termo, ou pelo menos limitar ou minimizar os efeitos das concorrências desleais, das práticas de abuso ao longo da carreira, da cadeia económica. Nós não diabolizamos qualquer formato, todos os formatos que existem de comércio e de serviços são úteis para certos segmentos de consumidores. No entanto, como já referi, nós temos a experiência que a desregulação conduz à concentração e a concentração conduz naturalmente a abusos de posição dominante e outras situações semelhantes. Não há sociedades perfeitas, nunca se acabarão completamente todas estas situações, mas que é possível minimizá-las, é possível minimizá-las. Aliás, portanto, eu costumo dar dois ou três exemplos de senso comum, que qualquer pessoa, mesmo que não seja expert, percebe. Por exemplo, quando o Carrefour saiu de Portugal e vendeu as suas lojas à Sonae, que é normal, é uma operação perfeitamente normal, a Sonae ficou com duas lojas em Gaia para ir a 300 metros uma da outra. Em qualquer outro país, a segunda loja teria sido atribuída a outra cadeia qualquer, seja o Intermarché, seja o Auchan, quer dizer, isto, digamos, é caricato, como a Telheiras e o Colombo, etc. Eu não estou a falar isto por ser da Sonae, podia ser outra coisa qualquer. Isto só mostra, digamos, a completa ineficácia de uma autoridade reguladora de concorrência e que chega a situações ridículas como estas. Quer dizer, portanto, nós partilhamos aqui nesta área mais de um modelo de reguladores eleitos pela Assembleia, que já sabemos que resultam de compromissos políticos, como é evidente, não temos nada contra a política, provavelmente com mandatos prolongados e um único mandato, e outras situações do género, quer dizer, que aliás não inventámos nada, praticam-se em diversos países, e pensamos que seriam instrumentos muito melhores de regulação do mercado do que aqueles que existem. Em relação à reforma do Estado, que é outra das questões que também são abordadas no memorando da Troika, a crítica de fundo que nós fazemos e que não é de agora, é que a reforma do Estado passaria muito mais por tentar determinar quais são as funções do Estado e essas funções do Estado serem bem feitas por serviços adequadamente preenchidos por pessoas, e normalmente o que se tem fugido claramente é para não enfrentar essas situações, até que poderiam, se calhar, levar até a reduções de quadros, etc., etc., então aplica-se a medidas de cortes transversais. Cortam-se transversalmente os salários, cortam-se transversalmente subsídios, cortam-se transversalmente uma série de coisas, o que significa que, quando saímos da crise, acabamos de sair, fica tudo na mesma. Portanto, ou seja, e aí temos visto muito pouca coisa, muito pouca reflexão e muito pouca ação, e isso é uma das coisas que nos preocupa também bastante. No que refere ao sistema de financiamento das empresas, neste momento a situação é dramática. Esta crise, ao contrário das outras todas que nós vivemos, tem uma característica. Há empresas economicamente viáveis que têm sido trucidadas por falta de meios financeiros, seja no comércio, seja nos serviços, seja na indústria, seja em todo o lado. A banca diz que o crédito que atribuiu baixou pouco, no entanto, há uma situação que penso que é evidente para toda a gente, que provavelmente há um conjunto de empresas públicas e outras que têm dificuldade neste momento de financiar no estrangeiro, têm que se financiar, digamos, na banca nacional e baixa o estoque de crédito disponível, quer dizer, para a economia, quer dizer, das PMEs, seja comércio, seja indústria, seja todos esses setores. E, de facto, neste momento há situações dramáticas, o número de encerramentos é bastante grande e custa-nos um pouco a compreender como é que, com financiamentos, inclusivamente do Banco Central Europeu, da casa dos 1%, hoje em dia, quer dizer, é vulgar pedirem-se spreads de 5, 6, 7, 8%, e mesmo o PME Invest recente dos 1.500 milhões de euros, enfim, que o Governo anunciou, que é um instrumento que em si não temos nada contra ele, mas na prática acaba por colocar uma taxa da casa dos 5%, o que é extremamente difícil. Aliás, vamos lá ver, com negócios, com spreads de casa dos 6, 7, 8 e 9%, o que sucede é que não há negócios que aguentem em termos de rentabilidade, margens, quer dizer, digamos, de financiamento deste tipo. Não há negócios, quer dizer, a não ser tráfico de armas ou coisas no género, portanto, e outros menos edificantes. Portanto, o que acontece é que, de facto, há pouco crédito, ele é caro e o tipo de garantias que a banca está a existir são claramente, quer dizer, garantias exageradas. E como neste momento nem a própria imobiliário já serve de garantia, para muitos bancos significa que aparecem as coisas mais esquisitas que é possível imaginar. Pronto. Portanto, nesse aspecto, pensamos que a Caixa Geral de Depósitos, como Banco de Estado, deveria ter um papel mais ativo e digamos, e moderador num conjunto destas práticas. Francamente, se a Caixa Geral de Depósitos é do Estado, não se nota, mas estamos extremamente preocupados, até porque mesmo a lógica de autocentrar a canalização num conjunto de apoios para os setores exportadores, que é positivo, que é importante, por si só não resolve a questão. Em nossa opinião, e enfim, daquilo dos estudos que temos feito, a recessão em Portugal este ano deverá ser no mínimo 3,5%-4% e provavelmente passará aos 4%. Isso vai criar cerca de 1 milhão de desempregados, próximo, são 957, 948, 972, não vamos agora depender, vai criar cerca de 1 milhão de desempregados. Mesmo que as indústrias exportadoras aumentassem 30% ou 40% da sua exportação, o que é muito pouco viável, tendo em conta os mercados onde se destinam, isso criaria qualquer coisa como 150 mil postos de trabalho. O desemprego estrutural em Portugal anda na casa dos 400 mil, o que significa que os outros 350 a 400 mil teriam que ser criados através do mercado interno. E com esta asfixia de crédito e esta asfixia de empresas, quer dizer, estamos a ser, mesmo partindo do princípio que houvesse alguma discriminação positiva para setores exportadores, nós não estamos nada otimistas quanto à maneira como as coisas vão correr nos próximos anos. Está a ser feito um esforço de canalizar as verbas comunitárias do FEDER para algumas destas áreas, o que é um esforço positivo, no entanto, está muito longe de ter, digamos, uma utilidade grande em termos de ultrapassar macro, globalmente, esta situação. E, portanto, esta é um pouco a nossa visão, articulando a Troika com a realidade, e sobre isto já falei demais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então dar agora a palavra ao PSD, Sr. Deputado Luís Leite Ramos, que vai iniciar as questões colocadas ao Sr. Presidente da CCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por saudar o Sr. Engenheiro João Vieira Lopes, Presidente da Direção da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, saudar também os restantes elementos da Direção que o acompanham, e começar por dizer também que eu também não gosto nem de memorando de entendimento, nem das medidas que lhe constam. O Grupo Parlamentar do PSD também não gosta. Julgo que o Partido Socialista também não gosta, o Partido Comunista também não, e o CDS, e nem aspas. Portanto, nenhum de nós gosta, quer do memorando, quer das medidas que dele consta. Onde as nossas diferenças são sensíveis tem a ver com a forma e com o modo de cumprimento deste memorando. Nós, partidos que apoiam o Governo, entendem que o memorando é para cumprir. O Partido Socialista tem uma opinião muito peculiar e nem sempre consensual daquilo que é para cumprir ou não cumprir, e o Partido Comunista entende que nada disto é para cumprir. E como nós entendemos que o memorando é para cumprir, sobretudo relativamente aos dois principais vetores, quer na consolidação orçamental, quer nas reformas estruturais, entendemos que relativamente a este último aspecto, sobre o qual vamos falar hoje, que o acordo celebrado em sede de concertação social e designado por compromisso para o crescimento, competitividade e emprego introduz algumas medidas que, do nosso ponto de vista, são positivas e saudamos o papel e a posição construtiva que a Confederação teve neste acordo. Naturalmente, com um acordo é sempre um equilíbrio, ninguém se poderá rever completamente nos termos nos quais ele é definido e, portanto, naturalmente que o acordo terá coisas positivas e coisas negativas, como referiu relativamente à Confederação. Eu gostava, relativamente ao acordo, levantar três ou quatro questões relativamente aos aspectos específicos que, no caso do comércio e serviços, são referidos aqui. Começando pelo Plano Setorial para o Comércio. Qual é, do ponto de vista da Confederação, a expectativa relativamente a este plano, uma vez que refere aqui a alguns dos aspectos, enfim, fala-se aqui do ordenamento do território, mas o que está a falar, essencialmente, é de alguma regulação relativamente, enfim, ao agenciamento, ao ordenamento de vários elementos do tecido comercial. Da mesma maneira, há um outro aspecto que referiu, e que eu, relativamente ao qual gostaria que comentasse ou que aprofundasse, que tem a ver com o combate à economia paralela, que, enfim, todos nós sabemos que é um problema que se agrava em situações de crise como esta e que, naturalmente, tem, nomeadamente para o comércio, efeitos muito negativos. A vontade expressa de reforçar a fiscalização, nomeadamente em termos do imposto sobre valor acrescentado nas feiras e noutro tipo de esquemas ou sistemas de comércio menos sujeitos a este tipo de controle, julgo que é uma medida positiva e, portanto, até que ponto é que esta medida pode ser considerada uma ajuda importante para a crise que o comércio está a viver. Um outro aspecto ainda tem a ver com o fundo de solidariedade para o comércio, de cerca de 10 milhões de euros. Quais são as expectativas neste domínio também relativamente à Confederação, e até que ponto é que este fundo pode ser um instrumento importante para acudir nesta situação mais premente. Relativamente à questão do Banco de Horas, eu gostaria também que, do ponto de vista da sua eficácia imediata, quais são as verdadeiras vantagens e até que ponto é que este instrumento pode ajudar, eu não digo a criar mais postos de trabalho, mas pelo menos a salvar alguns daqueles que existem, enfim, no comércio mais tradicional. Enfim, uma última questão que não tem a ver diretamente com o estipulado, com o acordado em sede de concertação social, mas com um dos temas que tem sido recentemente muito falado na comunicação social, tem a ver com as taxas relativamente ao crédito e ao débito nos pagamentos no sistema comercial. Qual é a situação relativamente a esta matéria? Qual é o impacto que esta medida tem no funcionamento das unidades comerciais e qual é o ponto de situação relativamente às negociações e aos contactos que têm sido feitos neste domínio. Eu julgo que, relativamente às questões que gostaria de ver aprofundadas, são essencialmente estas e, portanto, ficar-me-ia por aqui para já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Pedro Marques, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, uma vez mais, Sr. Presidente da CCP e restante delegação, cumprimento particular, naturalmente, neste final deste longo dia de trabalho desta Comissão, valorizamos muito o contributo da CCP, a sua posição moderada no quadro da concertação social, que muito tem contribuído para o sucesso dos processos negociais e de concertação encetados nos últimos anos. Caracterizaria a situação atual de forma, digamos, o Partido Socialista considera que a situação atual é preocupante, nomeadamente do ponto de vista económico, e a forma como olhamos para o memorando e as tais ideias sobre as ambiguidades do Partido Socialista quanto ao memorando podem talvez radicar numa má compreensão daquilo que deve ser a própria dinâmica de implementação de um programa de ajustamento. Um programa de ajustamento não pode ser um programa estático e, sobretudo, não pode ser um programa independente da realidade de um país. E, portanto, quem não compreende isso e quem acha que o Partido Socialista está apenas a querer mudar de posição em relação ao memorando é quem está, sobretudo, agarrado a uma visão estática desse memorando que não olha para a situação em que o país se encontra. Aquele memorando foi negociado num contexto de procura externa e com um conjunto de perspectivas de procura externa muito diferentes daquela que é a realidade com que já nos estamos a confrontar e com que nos vamos confrontar durante o ano 2012. E por isso, a economia portuguesa iria sofrer e vai sofrer manifestamente uma travagem brusca da procura interna, nomeadamente o consumo interno, com consequências extremamente gravosas para o setor que a CCP representa. Consequências essas particularmente agravadas por opções de política deste governo que vão muito para lá do morando, nomeadamente a questão do agravamento do IVA na restauração, que seriam compensadas, de acordo com as perspectivas económicas iniciais quando o morando foi negociado, por um aquecimento ou por uma manutenção de uma significativa dinâmica da procura externa. Bom, essa dinâmica perdeu-se, entretanto, de forma clara nos nossos principais parceiros exportadores, e ainda estamos para ver o que aí vem, da posição vai no adro quanto ao agravamento das condições da economia europeia. E é por isso que, neste quadro, a forma como se afeta a procura interna, a forma, mas também a forma como se estrangula a própria capacidade de produção e a capacidade de funcionamento das empresas no mercado interno, no momento atual, mas também das empresas naturalmente exportadoras, é para nós muito importante. E é neste quadro que gostávamos de colocar à CCP um conjunto de questões, ou pedir que reforcem algumas das questões que já nos trouxeram, sobre as consequências concretas do ponto de vista do emprego, a avaliação que fazem do ponto de vista nomeadamente do emprego e da subsistência do setor que representam, dos constrangimentos significativos ao crédito que se verificam neste momento na economia portuguesa. Do nosso ponto de vista, existirá, porventura, algum overshooting, digamos, dos comportamentos do setor financeiro, Há aqui uma procura de atingir muito rapidamente determinados rácios de transformação dos depósitos em crédito, que estão previstos no memorando, é evidente, mas que precisam aqui de uma dinâmica da parte do governo da negociação e dos reguladores no acompanhamento da situação global no setor relativamente à concessão de crédito, que podem fazer minorar esta dinâmica. Começámos a ter alguns sinais, finalmente, do Primeiro-Ministro, do reconhecimento que há um problema com o financiamento da economia e que o quero discutir com a Troika. Ainda bem que já vamos agora na terceira avaliação do programa e na terceira atualização, mas que finalmente aí chegamos da parte do mais alto representante do Governo. Esperamos que agora o Governo seja consequente nessa avaliação. Mas também tivemos notícias, e essas espantaram-nos, confesso, nos últimos dois dias, de uma aparente melhoria nos últimos um ou dois meses na concessão de crédito. Nós não tivemos nenhum sinal dos atores relevantes dos diversos setores económicos, mas vimos essas notícias e elas realmente espantaram-nos. Eu gostava que a CCP nos desse a sua avaliação. Sentiram alguma melhoria da concessão de crédito? É que nós não encontramos nenhum dos parceiros com quem tivemos a oportunidade de trocar, digamos, posições, e ouvir posições neste conjunto de audições e noutras de outra natureza, nos fez chegar qualquer sinal nesse sentido, mas gostávamos efetivamente de ter a vossa avaliação. Por outro lado, numa matéria que também está genericamente prevista no compromisso para a competitividade e emprego, a questão dos pagamentos atrasados e da dimensão dos pagamentos atrasados, nomeadamente por parte do Estado, gostávamos de ter a vossa avaliação e a vossa impressão, a impressão da CCP, sobre a forma como se concretizará esta diminuição e como é que ela poderá ou não afetar positivamente as empresas que representam, nomeadamente as PMEs. Porque aquilo que temos ouvido dizer tem sido mais um wishful thinking do nosso ponto de vista do que outra coisa, é que esta redução dos pagamentos atrasados do Estado permite libertar dinheiro, pôr dinheiro na economia. Ora, nós não achamos que isso vá passar, a não ser que haja algum compromisso de dirigir alguma dessa diminuição de pagamentos em atraso às PMEs em concreto, porque se tratar, como efetivamente parece ser o caso, nomeadamente de reduzir pagamentos em atraso em setores que essencialmente se trata ou de pagamentos em atraso que já estão diretamente na posse do setor financeiro ou que correspondem a crédito que o setor financeiro concedeu a empresas médias ou grandes, o que vamos ter é uma diminuição e uma desalavancagem dos rácios de transformação de depósitos em crédito e, portanto, os bancos mais rapidamente se aproximarão dos rácios previstos no memorando, mas porque não estão ainda nesses rácios de transformação, não vai representar quase de certeza uma melhoria da situação de concessão de crédito às pequenas e médias empresas. E, portanto, gostávamos de perceber qual é a vossa avaliação e quais foram as discussões sobre esta matéria, o que nos podem dizer sobre essa redução das dívidas e como é que ela pode impactar sobre as PMEs, em particular o vosso setor. Finalmente, a vossa impressão sobre as medidas para a competitividade. Já nos falaram, obviamente, das linhas de crédito, a continuação de um programa que, portanto, vinha funcionando bem e esperamos que continue a funcionar bem, mas as medidas para a competitividade que, do vosso ponto de vista, podem funcionar. Um caso que, por acaso, o Sr. Deputado agora há pouco não referiu, mas até julguei que sim, que o fosse referir, a questão do modo com, é uma medida que aqui consta sempre nestes acordos, como sabem, ou quase sempre, por pressão vossa e bem, mas como sabemos também, as taxas de execução do modo com são sempre relativamente baixas, portanto, não valorizaríamos tanto assim uma medida como esta, por isso, que medidas são aquelas que mais valoriza a CCP do ponto de vista da dinamização e da competitividade do setor que representam e da competitividade em geral da economia portuguesa? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a CCP e a começar por, para além de saudar pela presença aqui, pela participação no esforço da concertação social, sobretudo porque nos coloca, ou que nos colocou logo o seu pressuposto de base de que não gostava de um memorando de entendimento. Houve quem não gostasse de um memorando de entendimento e por isso mesmo se recusasse a participar no esforço de concertação, ou pelo menos a participar de forma total ou final, e pelo facto de ter percebido que é com as linhas que nos cruzemos que temos de encarar o futuro. E nesse sentido, penso que é importante agradecer-lhe esse contributo, porque permite criar um nível de consenso social semelhante ao consenso político de que este memorando de entendimento é para cumprir. Este memorando de entendimento tem, para além dos dados orçamentais e de esforço de consolidação das contas públicas, um conjunto de reformas estruturais, agenda de transformação da economia, chama-lhe o Governo, em muitas áreas, desde a concorrência, a regulação, a energia, a justiça e também a parte laboral, que é aquela que mais identificamos com este acordo. E pelo que eu percebi, o seu desgosto com o memorando atingirá com certeza algumas dessas áreas, e eu gostava que densificasse um pouco mais, até para nós podermos perceber o que é que podemos, enfim, tentar encontrar aqui a melhor forma de concretizar o memorando, sem, ou pelo menos indo o menos possível contra as vossas expectativas. Embora me pareça, repetir aquilo que já tenho dito aqui, que essa agenda de transformação da economia, quando foi assumida pelo governo anterior, foi assumida como uma agenda de transformação de facto da nossa economia. Bem sei que os indicadores económicos vão variando, mas não se muda o país de alta a baixa em legislação laboral, regulação, energia, modelo económico, para depois andarmos a variar consoante os indicadores sobem ou descem, mudamos o país de alta a baixa outra vez. Portanto, houve aqui um compromisso do governo anterior, e que nós subscrevemos, de transformação estrutural da economia portuguesa, e portanto dentro dessa limitação que temos e à qual nos subscrevemos, e não é crível que possamos dizer que não podemos seguir um memorando de entendimento na reforma da regulação, porque entretanto descobrimos que os indicadores económicos não estavam a seguir tal como esperado. Pegando nessa agenda da transformação, falou da concorrência. Eu não quero que antecipe aquilo que terá para dizer sobre o diploma da concorrência, que ainda há de chegar aqui, mas se nos puder dar algumas luzes sobre aquilo que são as suas maiores preocupações, porque depois nós vamos ter que, não nesta comissão, mas nesta Assembleia, vamos ter que olhar para o diploma, e portanto, se nos puder e quiser já antecipar, era um esforço que lhe agradecia. Depois, o acordo tem alguns pontos que me parecem importantes. São-no claramente, do ponto de vista formal, escrito. É preciso executar, não preciso que me diga isso, mas de qualquer maneira gostava que nos falasse um pouco sobre eles. Quer sobre as medidas previstas no apoio à internacionalização e à captação de investimento, quer na promoção do empreendedorismo e inovação, o reforço do financiamento às empresas, e portanto faço minhas as perguntas que já foram feitas anteriormente para partilhar connosco o diagnóstico que faz dessas dificuldades que sente, e da redução dos custos de contexto, onde de facto tem grande importância a concorrência e a regulação. Sei também que, do vosso ponto de vista, a legislação laboral tem um impacto forte nesta reforma, neste acordo. Mas essa legislação ainda não está concretizada. O que vos perguntava era, tendo em conta os princípios que constam do acordo, o que é que deve ser assegurado, que pontos críticos é que vocês consideram que podem estar mais no fio da navalha daquilo que é essencial, ou até onde é que acham que o Governo, ou que preocupações é que o Governo deve ter, sem colocar em causa aquilo que já se comprometeram no acordo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, não estando presentes mais nenhum grupo parlamentar, na Comissão, dou a palavra de novo ao Sr. Presidente da Confederação de Comércio e Serviços.
Muito obrigado pelas vossas questões. Enfim, vou tentar seguir um pouco a ordem porque elas foram colocadas. Sobre os planos de apoio concretamente ao comércio, nós já apresentámos ao Governo o esboço daquilo que é para nós um plano setorial do comércio. Nós não pretendemos um plano setorial do comércio que volte a condicionalismos e a determinadas limitações que hoje em dia nem sequer cabem no quadro europeu. No entanto, pensamos que são necessárias duas coisas. Primeiro, fazer um levantamento que há, curiosamente, ninguém sabe o que há. As estatísticas não permitem, o INE tem estatísticas muito limitadas, A Direção-Geral tem estatísticas muito limitadas e, inclusivamente, se há alguma estatística através do Ministério da Justiça da criação de entidades, os abates, então, existem muito menos. Portanto, o que é que nós propomos? Propomos uma abordagem integrada em termos de ordenamento do território. Portanto, neste momento, o plano setorial tem que estar ligado ao ordenamento do território. Não vamos, como é evidente, propor restrições de critérios económicos que hoje em dia não cabem claramente na legislação europeia. Propomos que isto se articule, nomeadamente, com a reabilitação urbana. Para nós, o centro da economia hoje passa muito pelas cidades. As cidades são polos económicos, até porque os fenómenos de urbanização da população serão basicamente irreversíveis. Quer dizer, para além de algum romantismo que possa haver em relação ao regresso às origens, quer dizer, isso nunca serão movimentos, quer dizer, com um impacto, quer dizer, muito grande, quer em termos demográficos, quer em termos económicos. E, portanto, digamos, a entidade cidade que tem comércio, que tem serviços, que tem polos de inovação, que tem um determinado ordenamento, é nesse enquadramento é que nós pensamos que tem sentido definir, digamos, um enquadramento para a existência de espaços comerciais, etc. Portanto, nós apresentámos já algumas linhas ao Governo, em parte aquelas, os nossos princípios gerais, em parte os levantamentos que são necessários, e sob esse ponto de vista, aliás, foi, digamos, por pedido nosso, chamemos assim, que foi incluído no plano. Por isso consideramos positivo, independentemente de uma fase embrionária onde nós enfim, nos inserimos. Quanto ao que se refere, que o Sr. Deputado colocou, do combate à economia paralela, isso é importante. É importante, e nós voltamos a uma velha, desculpe o termo, guerra, que é da coleta mínima. Portanto, uma das razões porque em Espanha, apesar do desemprego altíssimo ser até um bocado fictício, e pela qual a receita fiscal não é tão baixa como se pensa, tem a ver com estes impostos tipo coleta mínima ou de porta aberta, que permitem que qualquer estabelecimento pague imediata e automaticamente um imposto, e só a partir de certo tipo de volumes é que funcionam todo um conjunto de temas em termos de IRC, etc. E isso seria, em nossa opinião, um dos meios mais importantes neste momento, quer no comércio, quer na restauração, quer nas feiras, quer onde se quiserem, para digamos, baixar a fuga fiscal. Enfim, eu sequer que diga, nunca percebi, nunca ninguém me conseguiu explicar muito bem como é que se calcula a economia informal, mas pronto. Mas, de qualquer modo, os números vulgarmente apresentados são da casa dos 25%, para uma média europeia da casa dos 17%, 17%, 18%. Assumindo isso como verdadeiro, até porque, enfim, é colocado cá fora por especialistas.
Já estão em 19.
Na Europa?
Na Europa. Portugal.
Ah, não é? Exato. Pronto. Ok. Mas, de qualquer modo, a economia informal nunca há de acabar, 100%, quer dizer, tem que se, é como o crime, é como tudo, quer dizer, tem que se manter em padrões aceitáveis, e neste momento os aumentos de IVA aumentam sempre, quer dizer, os riscos da economia informal, porque compensa, o crime compensa, quer dizer, portanto, quanto mais alto for o IVA, mais tendência haverá. Portanto, nós pensamos que um dos meios fundamentais consiste precisamente nessa questão da coleta mínima, que mete dentro, que tem duas vantagens. Aliás, isto não é invenção nenhuma. O professor Medina Carreira já propôs isto nos tempos dos governos de José Guterres. Não é inovação nenhuma. Isto permite duas coisas. Permite que praticamente haja um imposto de porta aberta, toda a gente paga alguma coisa. e permite que a máquina fiscal se concentre exatamente, quer dizer, nas empresas com dimensão, onde pode haver fuga fiscal, quer dizer, organizada. Enfim, uma chama-se de planeamento fiscal, outras chamam-se outros nomes mais ou menos pomposos. Portanto, para nós isto é importante. Agora, há uma coisa que nos preocupa. Todo este conjunto de medidas que são tomadas, que, enfim, globalmente estamos de acordo, mas estamos muito preocupados porque há uma série, um conjunto de prazos de reclamações e de outras coisas no género para os consumidores que foram diminuídas, para os consumidores, para os contribuintes. Nós estamos com muito medo que se restringam excessivamente os direitos dos contribuintes. Isso é uma coisa que nos preocupa, claramente, quer dizer, neste momento, sejam contribuintes individuais, sejam coletivos. Bom. Portanto, no entanto, de facto, o combate à economia paralela. Agora, há uma questão que é base aqui, é a harmonização fiscal na Europa. Enquanto houver diferenciais de taxas de IVA que existem, enquanto houver essas questões todas, quer dizer, enquanto houver diferenças de padrões de IRCs e de IRS e dessas questões todas, e divas, não, eu já referi do divas, isto é uma situação difícil de ultrapassar, porque neste momento nós costumamos dizer ironicamente que a fronteira espanhola entrou 70 km em Portugal, quer dizer, que é o espaço que vale a pena meter gasolina à Espanha, quer dizer, e depois consumir na restauração e nas lojas, etc, etc. Portanto, e de facto aqui é impossível haver cruzamento fiscal. Eu estou há 20 e tal anos ligado ao alimentar, e hoje, a não ser que se ponha um polícia atrás de cada camião, é completamente impossível, quer dizer, com o diferencial de IVA e com os diferenciais de custos, certo tipo de produtos alimentares, entram X caminhões por dia vindos de Espanha, quer dizer, se o caminhão é interceptado, as guias são registadas, se o caminhão não é interceptado, e é impossível interceptar todos, quer dizer, portanto, se houvesse uma harmonia fiscal muito mais próxima, minimizavam-se estes estragos. No entanto, o conjunto de medidas, enfim, que foram tomadas, com essa ressalva de que nós estamos preocupados com os direitos dos contribuintes, são medidas globalmente num sentido positivo. Quanto a outras questões para o comércio, o Fundo de Solidariedade para o Comércio é uma espécie de telenovela mexicana que se arrasta, pelo menos, desde o último governo de Eugenio Guterres, que seria, eventualmente, uma espécie de PPR para os comerciantes, em que o Estado contribuiria com X e o comerciante contribuiria com Y. Chegaram-se a fazer levantamento em relação aos comerciantes nessa área. Depois passaram-se não sei quantos governos, voltou-se a pegar no assunto. Quando se foi fazer o inquérito dos milhares de comerciantes, quer dizer, uma boa parte já tinha falecido e outra parte já estava em idade em que nem sequer se conseguiam descontar o suficiente para fazer o complemento para o PPR. Neste momento, nós, já num governo anterior, demos alguma abertura que provavelmente isto poderia ser um valor utilizado para, numa primeira fase, suprir as contribuições para a prestação social para o encerramento de empresas comerciais. Isto porque, vamos lá ver, este dinheiro não vem do Estado, este dinheiro vem de uma taxa que as grandes superfícies pagam pela sua abertura. X50, 60, 70, 80 euros por metro quadrado, agora não tenho presente, aquilo há vários escalões, etc. E, portanto, desse dinheiro saem, vai lá, duas vertentes. Sai a vertente para o Modcom e sai a vertente para o Fundo de Solidariedade. Nós, já no último governo, assumimos que, sendo difícil voltar à estaca zero anterior, provavelmente isto poderia ser um fundo que, se fosse utilizado, precisamente nessa fase inicial da prestação social para o encerramento dos estabelecimentos comerciais e de serviços, e em que não há capitalização suficiente. Enfim, vamos agora voltar pela terceira vez a discutir isso com o Governo. Em relação ao modo comum aplicado à modernização do comércio, isto é um fundo que tende a esgotar-se, porque é um fundo que resulta precisamente dessa taxa. Acontece é que, com os 4 milhões de metros quadrados de hipermercados e os 3 milhões e meio de metros quadrados de centros comerciais e mais os 2 ou 3 milhões aprovados, que dariam em Portugal uma originalidade de 1 metro quadrado por habitante de grande superfície, hoje em dia já não se aprova, o que se aprova é marginal, portanto este fundo tende para zero, tende, como diria o meu professor de matemática, tende assintoticamente para zero. Quer dizer, portanto, digamos, existem ainda algumas reservas.
Isso é o otimismo, quer dizer, que nunca lá chegará.
Exatamente. Existem ainda algumas reservas, algumas faltas de aplicação. Há uma crítica que nós fizemos ao modo com o anterior, e que penso que tentaremos, com este governo, negociar melhor essa situação, se houver sensibilidade, é que, enquanto que os fundos europeus estão limitados pelos phasing ins e phasing outs e essas questões todas de regiões de Grande Lisboa e do Algarve e da Madeira, o modo como é um fundo nacional não está sujeito a essas regras e pode ser utilizado para complementar algumas distorções, quer dizer, dessas situações. As nossas propostas, quer dizer, vão nesse sentido. Quanto a mais duas questões que foram colocadas em relação ao Banco de Horas, o Banco de Horas é um elemento importante. Em minha opinião, não cria emprego nenhum, mas defende a existência de empresas. Ou seja, porque as empresas neste momento não têm dinheiro para contratar mais nas alturas de ponta e, portanto, no fundo, fazem uma gestão mais racional, quer dizer, do pessoal que têm. E, portanto, é um mito que cria emprego. Agora, defende a empresa e numa fase de crise como essa é muito importante defender as empresas que existem. Portanto, e nesse aspecto é um elemento importante. Quanto às taxas multibanco, isto é uma história já também muito antiga, nós agora voltámos novamente à carga, passo o termo, porquê? Tradicionalmente Portugal tem das taxas, está na faixa mais alta na Europa, e há uma grande desproporção que vão de 0,5% a 3% em relação ao volume dos operadores. E há de facto, o que acontece é que o esmagamento de margens que existe neste momento, estas taxas que em alturas digamos, de grande consumo ou de grande crescendo do consumo podem passar despercebidas, neste momento não passam. A consequência disso é que neste momento já há muitos comerciantes espontaneamente a limitarem a utilização do multibanco e vamos chamar as coisas por nomes, isso pode ser até negativo em termos fiscais. Portanto, por isso, nós achamos que o facto de Portugal ter taxas das mais altas da Europa é negativo. Em relação às outras questões, enfim, marcamos com a Associação Portuguesa de Bancos e com os UNICRES, assim voltámos também. Isto é um processo que também é cíclico. Esperamos que neste momento haja mais sensibilidade, até porque neste momento há o risco real dos comerciantes, quer dizer, diminuírem a utilização dos terminais é muito grande, por boas e por más razões. Bom, em relação às outras questões, os constrangimentos ao crédito, isso é uma realidade, quer dizer, as pessoas acabam têm uma conta caucionada. Os bancos chamam e passam a conta caucionada à metade. Uma pessoa tem um empréstimo, termina o empréstimo e já não lhe renovam. Quer dizer, portanto, isto é uma realidade e, de facto, não notamos nada, não notamos absolutamente nada, quer dizer, melhoria nesse sentido. Como digo, tivemos em tempos uma reunião com a Associação Portuguesa de Bancos e que nos disseram que o crédito só baixou 2%, mas quer dizer, nós não notamos nada disso. As taxas de quebra são muitíssimo superiores. Eu não conheço praticamente nenhuma empresa cuja conta calcionada não tenha sido reduzida a metade no último ano, um ano e meio. E não conheço praticamente nenhuma empresa com linhas de crédito que lhe tenham sido renovadas depois de pagar o empréstimo anterior. Ou renovadas algumas a zero, outras a valores muito mais baixos. E estou a falar de empresas economicamente viáveis. Os pagamentos atrasados, claro que é importante, é importante. É importante no Governo Central e é importante nos municípios. As empresas que prestam serviços, e nós, nos nossos associados, temos empresas de limpezas e essas áreas que prestam serviços, quer dizer, algumas estão à beira do colapso que diz aos atrasos dos pagamentos. Agora, também não acreditamos que, de repente, quer dizer, se desata a pagar tudo. Agora, que devia haver uma moralização nesse nível de pagamentos, isso parece-nos claro, mas até agora também não se notou muito. Não sei se na saúde, que desconhecemos, isso melhorou ou não, mas vá lá nesta economia real onde nós estamos, não se nota muito. E notamos ainda outra questão, que é uma questão que nos preocupa particularmente, que é as taxas municipais. As câmaras estão encostadas à parede em termos de financiamento e as taxas municipais estão a subir 100%, 200%, 300%, 1000%. E atingem valores completamente absurdos. Eu nestas discussões das taxas municipais conto sempre uma que é para a caricatura, mas que é verdade. Quer dizer, tenho uma empresa em Santa Iria da Azóia que me apareceu o senhor da Junta de Freguesia a perder 20 euros por ano por ter o nome da empresa na campainha. Portanto, eu, como para contestar e pagar um advogado gastaria mais, paguei os 20 euros por ano, mas quer dizer, isto entrou quase no saco. Bom, e tenho os papéis para testemunhar. Bom, mas, portanto, isto é uma área de custos de contexto que cabe aos seus deputados, porque o Governo diz que não pode mexer nas autarquias. Isto é a Assembleia da República. Quer dizer, o que é que nós queremos? Que se parametrize. E, além disso, grande parte das taxas são ilegais, porque não têm serviços contra... Nós temos parceiros e vamos atuar sobre isso, nesse sentido. Porque uma taxa de saneamento pode ser cara ou barata, mas tem um serviço de contrapartida. Uma taxa porque uma pessoa mete o nome na loja não tem. Não tem contrapartida. Bom, e depois existe ainda o fenómeno que é duplicar, que é a Junta Autónoma das Estradas. Quer dizer, além das taxas municipais, a Junta Autónoma das Estradas também duplica tudo. Portanto, isto está a atingir valores, quer dizer, completamente absurdos, quer dizer, especialmente para os pequenos operadores, não é? Portanto, nesse aspecto, em relação a medidas que o Sr. Deputado do CDS... Pois, para além de tudo o que eu já falei, para nós há uma questão essencial, que é a questão da reabilitação urbana, como digo, entendida como a economia das cidades e não meramente da reconstrução do edificado, porque nós temos feito bastantes críticas, porque de uma maneira geral se tem centrado demasiado na questão do edificado. E o edificado, sem o edificado as coisas não funcionam, mas a economia é mais do que isso. E, nesse aspecto, esta questão das rendas é importante. E mais, se digamos, as rendas não forem minimamente estruturadas, quer dizer, esta em termos do arrendamento comercial, se essas alterações à lei não forem minimamente consistentes, quer dizer, vamos criar mais uma debacle, quer dizer, ou seja, no centro das cidades. E, por isso, e não aparecem novos estabelecimentos por causa disso. Em relação a outras questões, para ser muito sintético e rapidamente, bom, a justiça é, de facto, um entrave estrutural, quer a justiça criminal, quer a justiça, digamos, em termos de legislação de trabalho. Quer dizer, não há nenhuma economia que aguente 4 anos um processo no Tribunal de Trabalho, quer dizer, à espera de saber que no fim de 4 anos pode ter que se pagar 4 anos de ordenado, quer dizer, justo ou injusto, essas coisas. Em relação à concorrência, digamos, as duas questões mais importantes neste momento são os abusos de posição dominante e os dumpings, quer dizer, portanto, são as duas questões chave, porque os dumpings só podem ser praticados por operadores, quer dizer, que têm almofada financeira para isso, e os abusos de posição dominante, nomeadamente as imposições de condições, digamos, exageradas também. E isso, mais uma vez, integra-se na necessidade de haver a regulação e de haver uma legislação consistente. Apoio à internacionalização, nós sempre concordamos, há um conjunto de medidas que têm sido positivas. A nossa principal crítica tem sido no sentido de generalizar as medidas de apoio à internacionalização da indústria aos serviços. Porquê? Porque os serviços são, os serviços, retirando o turismo, são de facto a única área da nossa economia que tem uma balança comercial positiva. E que não tem sido, em nossa opinião, suficientemente valorizada, porque existe algum mito industrialista que, enfim, que nós não partilhamos. Em termos de empreendedorismo, digamos que nós pensamos que estes períodos de crise são uma oportunidade, mas isto passa por uma articulação que vai, conforme nós propusemos, desde a introdução no ensino de áreas de motivação das pessoas para o empreendedorismo, até, digamos, a apoiar projetos nesta área. Quanto à legislação laboral, há duas áreas que nos parecem que era preciso mexer ainda. Uma tem a ver com os contratos a prazo. Digamos, nós pensamos que devia ser simplificada a contratação a prazo. Não tem, digamos, há um conjunto de restrições que na prática não existem, mas que depois, hoje em dia, 90% dos contratos a prazo, se fosse a terminal, perdiam. E, portanto, há que ajustar a legislação à realidade, porque as motivações de contrato a prazo são completamente inadequadas em relação à sua utilização real. E também o mal amado trabalho temporário, que tem sido sempre marginalizado, mas que, em nossa opinião, nestes períodos ainda mais de crise, seria importante terem regras bastante articuladas com a da contratação a prazo, sem os desfazamentos, enfim, que existem neste momento, isto para não entrar em pormenores. Portanto, basicamente, procurei responder às questões todas. A assistência está um bocado cansada.
Mas não menos atenta, Sr. Presidente. Não menos atenta.
Os jornalistas estão a dormir. Os jornalistas já estão quase a dormir. Mas
poderia dizer que não me parece que haja uma desadequação tão grande entre o horário temporário e os contratos a prazo, mas enfim. Depois falaremos disso noutra altura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado à delegação da CCP. E, obviamente, estamos aqui ao dispor dos processos sociais para o que entenderem na área da nossa competência, que, como sabem, não é uma competência de natureza legislativa, é uma competência de natureza fiscalizadora. Obrigado.